Além dos fatos.
Embora a pesquisa sobre saúde seja considerada normal, especialistas alertam que o problema surge quando ela passa a ser compulsiva e provoca sofrimento emocional. Quando a busca online se torna excessiva e interfere na rotina, a recomendação é procurar acompanhamento psicológico. Especialistas alertam que esse fenômeno pode estar associado ao medo da morte, inseguranças emocionais ou até mesmo quadros depressivos. Informações do site Mais Goiás.
Estamos chegando aqui no Além dos Fatos para quinta-feira. Quinta-feira é um dia sempre muito especial aqui na nossa programação. Dia de cuidados importantes com a nossa saúde mental. Bom, e hoje qualquer sintoma vira uma busca. Uma dor, um cansaço, uma insônia. E em poucos segundos, a internet já apresenta respostas. Mas será que essas respostas são confiáveis? Ou estamos vivendo uma geração que se diagnostica sozinha? E se preocupa mais do que deveria? Será? Bom, respostas hoje aqui no programa, Pastor Gilmar Batistotti. Eu sei que você gosta de respostas, não gosta de sair daqui na quinta-feira, né? Vazio, sem respostas, né, meu amigo? E aqui não acontece isso, caro.
Com certeza. E na quinta-feira é respostas para cabecinha.
Exatamente.
Como está a cabecinha, velho?
Então.
Quem já não foi... Sentiu um sintoma, é bom, né?
Sim.
Teve um sintoma e não foi para a internet dizendo assim.
Ah.
Né?
Uhum. Eu vou dizer que eu não fui hoje. É, hoje não. Estarei sendo verdadeiro.
Isso é terrível, né?
Veríssimo.
Isso é terrível. É. Será que a Larissa já foi para a internet?
Olha, Larissa, pela rigidez.
Eu acho que não.
Que a Larissa.
Não, eu acho que ela foi direto pro.
Em relação a certo.
Ela foi direto pro pronto-socorro. Ela foi direto pro.
Ela vai se. Eu preferi ficar longe do microfone agora.
Não, é.
Porque a tá médica.
Da câmera, tá fugindo da câmera.
A médica. Tá
então ali. Foca no velho
a pra doutora lá. Tá ali. Busca a Larissa aí, produção. Quem é que tá hoje nas câmeras? O Christian? Christian Lopes, nosso diretor de imagens. O velho e bom Chris.
Você pensa.
Ah, tá. Então chama ela, pastor Gilmar Batistotti, chama ela.
Pra ver como está a nossa cabecinha, né? Ver como é que está o nosso estado psicológico. Como você chega nesta quinta-feira, já no mês 4, 16 de abril, como você está? E você costuma ir para a internet para diagnosticar algum sintoma físico? Ou para fazer consulta psicológica? Esses dias alguém falou assim, eu pergunto para o chat, é tão bom porque o chat só responde o que eu quero. Né? E esse é um risco. E hoje para dar aquela, né, aquela analisada, né, de como está a nossa cabeça, é hora de conversar com ela, doutora Welida Dancini. Ela já está aí, Veri?
Já. É o nosso
suporte.
Olha
ela
aí. Estamos
ouvindo?
Tá,
perfeitamente.
Agora estamos.
Boa tarde, coisa boa, podemos conversar de novo. E quando a Larissa me mandou a pauta, eu falei assim, nossa, que pauta necessária, porque hoje é a realidade de muita gente querendo se consultar com o Dr. Google, o Dr. ChatGPT. E aí a gente enfrenta um momento de desafios por conta dessa nova fonte de busca de tratamento. Mas que coisa boa podermos estar juntos aí mais uma quinta-feira.
Nossa enquete aqui no YouTube, para você que não está acompanhando por vídeo, está só pelo rádio, fica o convite, youtube.com/novotempo rádio. Você pode vir pra cá e participar da nossa enquete, tá? A nossa enquete pergunta o seguinte: você já acreditou ter uma doença depois de ir lá no Google pesquisar alguma coisa? Às vezes não tinha nada, mas você vai lá no Google, ah, isso, isso, aquilo, batata, é isso que eu tô. Agora eu tenho certeza, eu tô com tal coisa, com tal coisa, tô com tal coisa. Você já acreditou nisso? 50-50, Veri. 50% disseram 50. Que sim e 50% disseram que não. Respondendo o pastor Batistotti, vira e mexe a pesquisa no Google pra ver. Agora, a diferença é, eu não fico com a cabeça cheia.
Não fica imaginando.
Não, semana passada eu estava lavando o cabelo, de repente eu comecei a sentir a minha unha como se ela estivesse pulsando assim, latejando. E eu vi dois risquinhos brancos, achei aquilo estranho. Aí eu cortei a unha pra ver, né, se saía uma pressãozinha, ficava mais tranquilo. E passou. Será que foi? Aí eu fui lá, que é, quando não sei o quê, papapá. Mas a unha tá bem aqui, ó, gente, a unha tá tudo certo.
Ó, deixa eu dizer algo importante sobre isso. Mais uma do Dr. Valerie, doutora Wélida. Seguinte, ó, quando eu percebo alguma coisa diferente no motor ou no funcionamento geral do meu carro, o que que acontece? Eu penso naquilo, vou e pesquiso. Depois vou ao mecânico.
Ah.
É, porque imagina você, né, resolver por si.
Mas com você não... assim, quando você se sente...
Quando tem alguma coisa batendo.
É, você...
Do motor humano. Não, aí não resolve
não. Você,
né?
Não, aí você vai no médico.
Exatamente, no médico. Buscar o conselho de quem sabe, né?
Eu, por exemplo, fiz agora uma série de exames, né? E fiz um exame da minha coluna, que eu precisava e tal. Fui no ortopedista, ele encaminhou, fiz o exame. E aí apareceram lá inúmeras observações no resultado do exame, que agora eu preciso levar para o médico.
Ah...
O que você acha? Você acha que eu fui no Google para pesquisar o que é aquilo ou não?
Ah, pastor, eu acho que sim, que eu teria feito isso.
Não fui.
Eu teria ido.
Resisti, não fui. Tô resistindo.
Muito bem.
Vamos ver depois do programa se eu vou hoje à noite pesquisar. Não, hoje eu vou gravar, não vai dar.
A Isabel Regina tá falando aqui no YouTube que uma vez ela pegou resultados de exames também. E aí, antes de ir no médico, ela abriu e jogou lá no Google.
É?
Ver se tava tudo certo. Aí ela já foi sabendo a resposta do médico. Mas aí...
O Troel da hoje vai pegar a gente.
Pois é. Inclusive, aos nossos ouvintes que querem acompanhar a doutora Wélida também nas redes sociais, @DRA de doutora Wélida Dancini. Agora, doutora, o nome do programa de hoje é Diagnosticados pela Internet. E aí eu quero também trazer o outro lado, né? Não só de doenças, mas muita gente acredita ter alguns transtornos por conta do que vê na internet também. Ah, então, agora sim, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho isso e aquilo, eu tenho toque. E aí, doutora? É nesse ponto que eu queria chegar também, né? Então, não só de doenças, mas também
doenças
desse lado...
Doenças físicas, mas doenças emocionais, né? Que problemas emocionais.
É, também...
E alguém diz, eu acho que... É que às vezes alguém diz, né? Acho que você tem TDAH.
Pois né? Teve uma época que foi uma onda.
E aí você vai olhar, você olha lá os sintomas, você... Né? Então vamos lá.
Vamos ouvir.
Eu só quero começar, eu, antes da doutora falar, ó, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, a gente imagina muito. Cuidado com a imaginação.
Verdade.
Cuidado.
Doutora, por que muita gente vai atrás, então, desses diagnósticos? A impressão que a gente tem é de que existe uma necessidade. Eu preciso saber se eu tenho, eu preciso saber se eu sou. Por que que existe isso?
Então, na realidade, a maioria das pessoas, elas têm uma urgência de previsibilidade e aquela busca de um alívio emocional. Então, quando a gente tem um sintoma, seja ansiedade, falta de foco, tristeza, irritabilidade, a unha com problema, então... O cérebro, ele muitas vezes, ele entra no modo de ameaça, ou seja, tem alguma coisa me ameaçando, eu estou com algum problema. E quando a gente não tem um nome que me dê um direcionamento, o que eu tenho é X, o que eu tenho é Y, a gente fica nesse estado de alerta. Então, quando a gente consegue dar um nome para aquilo que a gente está sentindo, isso acaba reduzindo essa sensação de alerta, essa insegurança, e dá para a gente uma sensação, que às vezes é até uma sensação falsa, de que a gente está no controle. Aí eu sei, é isso que está acontecendo comigo. E aí eu consigo avaliar a gravidade disso, se eu preciso buscar alguma outra ajuda especializada, ou se só saber o que, que tenho ali, eu consigo encontrar algum tratamento para mim, ou se não preciso de tratamento nenhum. Então, é uma maneira de eu me sentir de alguma forma mais segura e tendo controle da situação. Por isso que muitas vezes a gente vai de forma rápida ali para o Google ou para o ChatGPT para buscar aí um possível diagnóstico.
Essa necessidade de imediatismo que a gente tem, né? De querer todas as respostas em todo momento e... É aquele negócio de que a gente deseja as coisas para ontem, né? Yes. É que é a sociedade que a gente vive, a gente é levado a isso, e a imaginação, né? Eu pego o resultado, eu citei o exemplo, né? Pego o resultado de um exame, e aí eu quero, eu tenho ali a palavra, e aí eu já quero saber exatamente o que está acontecendo, né? O que está acontecendo comigo, né? Para uma busca, né? E existe um lado positivo, né, doutor? Eu acho que se a gente busca orientação médica, né? Ou busca orientação psicológica. Mas, por outro lado, pode deixar a gente muito angustiado, né? Antes de um resultado, né?
E assim, eu acho que o principal risco que a gente se depara é com um diagnóstico falso. E aí, quer seja que eu tenho a doença ou o transtorno X e eu não tenha, ou uma informação de que eu não tenha determinado diagnóstico e realmente eu tenha. Então, esse risco ele é muito grande. E quando eu olho, falo, o chat me disse que não é nada grave, aí eu deixo de buscar ajuda, e se de fato eu tiver algo que eu precise de ajuda profissional, então, eu posso estar entrando numa zona bastante perigosa e retardando uma ajuda profissional que poderia me trazer alívios e que poderia, inclusive, me tirar de um perigo que, de repente, o meu diagnóstico possa significar.
Eu acho
então,
que
é muito arriscado isso.
Eu acho que é legal a gente pensar, por exemplo, em termos psicológicos, né? Eu acho que é legal a senhora compartilhar com a gente. Quando você, para você ser diagnosticado, existe um processo, né? Um processo de avaliação. Segundo, esse processo de avaliação ele tem uma base, né? Que é a repetição daqueles sintomas por um determinado período, certo? Me corrija se as minhas aulas de psicopatologia eu não, né?
Tanto, sem querer que fazer o senhor perder a linha de raciocínio. Mas tanto que a doutora Welida, algumas perguntas em alguns temas que eu trago para ela, ela fala, então, a gente não pode dar um diagnóstico por isso, por aquilo, por tal motivo. Na internet.
Exatamente. Existe uma base, existe uma repetição daqueles sintomas por determinados períodos, né, doutora? E também existe uma quantidade de sintomas por um determinado período. Porque às vezes você pode ter um daqueles sintomas, né? Se eu fizer a pesquisa aqui, todos nós teremos, né?
E às vezes também um conjunto de sintomas. E às vezes a gente olha um sintoma isolado. No Instagram eu recebo muito disso, muito, muito. Doutora, eu estou sentindo tal coisa. Isso é ansiedade? O que, que é isso? E aí eu falo, pode ser ansiedade, pode ser outra coisa e pode não ser nada. Porque a gente não tem como diagnosticar com um sintoma ou poucos sintomas sem ter um estudo mais aprofundado e sem analisar isso na linha do tempo dessa pessoa. Assim, fazer diagnóstico é uma ciência. E você estava falando aí, pastor, das aulas de psicopatologia, Quando a gente faz a psicologia e a gente vai estudar sobre essa questão aí de diagnóstico, a gente começa a olhar, por exemplo, lá no DSM, que é um livro super grosso, né, que vem ali catalogadas as patologias, e é muito interessante que você olhe lá, por exemplo, TDAH, quais são os critérios diagnósticos do TDAH? Você começa a olhar de forma isolada, você fala assim, nossa, eu tenho isso. Aí você muda, vai lá olhar a ansiedade. Você começa a olhar, não, eu também tenho isso. Aí você muda, qualquer um que você olha, parece que você tem tudo daquilo lá.
É isso
Por
mesmo.
isso que assim, a gente não consegue fazer diagnóstico. Diagnóstico não é uma coisa tão simples assim de se fazer, não é uma coisa tão rápida de se fazer, e não é com base em poucas informações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e para que a gente feche um diagnóstico, a gente precisa de estudo, a gente precisa de uma série de análises, a gente precisa de experiência clínica para que a gente faça um diagnóstico assertivo. Só que hoje a gente quer delegar isso para a internet, e aí está um monte de gente com diagnósticos errados, com tratamentos errados ou sem tratamento, porque não buscou uma ajuda especializada para ter um diagnóstico realmente compatível com o que ela tem.
Nossa enquete mudou um pouquinho. Agora a maioria está dizendo que nunca acreditou, porque a pergunta da enquete não é se você nunca foi pesquisar na internet. Não, você pode ter ido pesquisar. A questão é, você chegou a achar que estava doente por conta dessa pesquisa que você fez? 57% disseram que não, 43% disseram que sim. A Josi tá por aqui fazendo menção ao que aconteceu ontem com o pastor Milanelli, né? Que falou: Cheguei, Brasil! Ela chegou e escreveu: Cheguei, Brasil! Tá por aqui! Doutora, tem um
Oi.
perfil mais comum dessas pessoas que acabam pesquisando, sentindo essa necessidade de pesquisar, pesquisar para saber se tá doente, para saber se tem alguma coisa e acabam acreditando? Existe um perfil?
Olha só, Larissa, as pessoas que têm um nível mais elevado de ansiedade, elas tendem a buscar mais essas informações, né? Por conta dessa urgência de ter respostas, né? A pessoas também que têm uma hipervigilância corporal. O que que é uma hipervigilância corporal? Existem aquelas pessoas que elas ficam mais alertas, mais buscando no corpo sintomas. Meu coração está disparado. Será que minha pressão tá normal? Então, quem tem mais essa preocupação com os sintomas corporais, elas tendem a buscar mais respostas porque a preocupação de estar com problema de saúde é maior. E aquelas pessoas que têm um perfil de ter maior controle, necessidade de controle. Essa geralmente tem também esse perfil mais acentuado aí de buscar respostas na internet antes de buscar ajuda profissional.
Os hipocondríacos, né? Aquele que dá uma, né, aumenta esse sintoma, estão enquadrados dentro desse grupo, do vigilante com o corpo. Posso colocar isso, os
Isso,
hipocondríacos, né? Essa
sim.
vigilância constante. E o indivíduo que precisa tomar remédio para toda hora, né, porque está sentindo alguma coisa, vou lá na farmácia comprar um remédio. E aí a gente tem o cyber, né, condríaco, né? O cyber-condria, que é o que o cara. Então ele é vigilante, para eu entender. Então ele é super vigilante com algum sintoma que ele tem, e aí ele precisa buscar, a solução para aquele sintoma.
Isso, a gente chama de hipervigilância corporal. É aquela pessoa que está o tempo todo meio que fazendo uma varredura no corpo para perceber. Aí, será que eu estou sentindo alguma coisa? Aí, o que que é isso? Eu já atendi pacientes. É muito, não é incomum pessoas que tenham ansiedade terem também essa hipervigilância corporal, porque algumas são muito focadas nessa questão de doença e medo de morrer. Então, ela está o tempo todo em alerta para observar. Será que meu corpo ele está mandando algum sinal de que eu estou com alguma doença? Algum sinal que possa indicar que algum perigo de morte, inclusive? Mas não só quem tem ansiedade pode ter essa questão da hipervigilância corporal.
Isso tem a ver um pouco com o nosso processo. Tudo tem a ver com o nosso processo educacional, com a forma como o nosso contexto familiar lidava com a doença. E a gente pode desenvolver isso dentro desse. Vamos pensar que lá no meu contexto familiar, né, tinha, né, aquele que, né, qualquer coisa se sentia mal, precisava saber como que estava. Isso vai influenciando, por exemplo, uma criança para desenvolver isso? Estou pensando aqui, não sei se é viagem da minha parte.
Totalmente. Não, totalmente. A nossa história é psicossocial, né?
É, né?
Então, tanto pode ser por uma questão de aprendizagem. Por exemplo, ai, a minha mãe, eu qualquer coisinha, ela estava em cima de mim, ai, machucou, ai, ela está com problema de saúde, corre para o médico e tal. Não que a gente não deva dar atenção para os sintomas dos nossos filhos, né? Disso que eu estou falando. Estou falando sobre o excesso, né? Ou com esse cuidado excessivo com questões médicas em relação aos filhos. Quanto com uma hipervigilância em relação a ela também. Então, a gente pode estar aprendendo com os nossos pais ou cuidadores ou pessoas que estão próximas com a gente. E também por alguma situação que a gente tenha passado ao longo da vida, né? De repente, é uma pessoa que passou por um trauma ou que teve um problema de saúde sério. No decorrer da vida, isso pode gerar um gatilho para ela estar mais hipervigilante por conta desse trauma que ela viveu em algum momento da história psicossocial dela.
É, Eu só
eu
consigo
recebi.
pensar na minha avó.
Ah.
A minha avó. Ai, ai, ai. Tudo a minha avó acho que ela tá. Tudo ela acha que tem. Só que eu lembrei de uma história também da época da escola. Tinha um rapazinho da escola que, por conta da mãe tomar muitos remédios também, ele é do jeito que a doutora falou, ele também tomava muitos remédios. Ele queria
Tomar
tomar,
muito
né? Ele
remédio.
queria tomar, ele achava que precisava por conta da mãe. E aí ele sempre falava: ai, tô com tanta dor de cabeça, ai, tô com tanta dor de cabeça. E aí a mãe, no começo dava, né? Uma dipirona, e ela percebeu que tava muito, todo dia, ela começou a pingar na água, ao invés da dipirona, ela pingava gotinhas de adoçante. E aí ele tomava. Passou,
Placebo,
filho.
é o efeito
Passou.
placebo. O efeito placebo.
Que a dor de cabeça sarava.
Ela diagnosticou ele.
Foi bom. Mas veja como isso é aprendido, né, doutora? Isso é aprendido. Ouvia da
Sim.
mãe, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça também. Então vamos cuidar como é que a gente está reagindo aí diante
E às
dos.
vezes a criança, a depender da idade dela e do grau de maturidade, ela pode nem saber o que é estar com dor de cabeça,
Exato.
mas ela
Interessante.
percebe que essa é uma fala recorrente e, inclusive, ela percebe o resultado dessa fala. Então, é como assim: eu aperto esse botão, a luz acende. Eu falo que eu tô com uma dor disso, eu tenho atenção, eu tenho cuidado, as pessoas param de fazer outras coisas e passam a dar atenção para mim, que se eu não usar essa palavra quase que mágica, estou com dor disso, eu não tenho essa atenção. Então, começa a fazer essa associação e o que a gente chama na psicologia de ganho secundário. Então, ao estar doente, as atenções se voltam para a gente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela falou assim: ela tinha essa hipervigilância em relação à saúde dela, né, essa questão corporal. E aí uma vez ela trouxe assim: mas se eu não estiver doente, meu marido ele não vai prestar atenção em mim.
Uau,
Então veja,
interessante.
é um ganho secundário. Meu marido para tudo, presta atenção quando eu estou doente. Então estar doente é a única ferramenta, aquela moeda de troca que eu consigo a atenção do meu marido, ou do meu filho, ou dos meus pais, enfim.
E muito tem a ver, né? Muitas coisas têm a ver com uma necessidade que ele deseja que seja suprida, né, doutora? Se
Com certeza.
não tenho essa necessidade suprida, então vou achar uma forma de que essa necessidade seja suprida. E esse é o ganho secundário aí. Aprendi mais uma hoje. Aprendi mais uma anotando aqui na aula de quinta-feira.
Hoje tá bom demais.
Um ganho secundário para dizer não. E usar a doença como isso é interessante. Interessante.
Eu sei que o Daniel...
Isso... Assim, é muito, 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 mas muito recorrente. Muito acontece. Recorrente.
Com certeza, existem outras formas para ter isso, né, esse ganho secundário. Né?
Sim, não só a doença. Muitas coisas. Né? Por exemplo, a questão financeira. Se eu estiver bem empregado, quem vai sentir dó de mim? Então, para eu ser notado, para eu ser socorrido, para as pessoas terem dó de mim, então eu não posso ter um trabalho estável, eu tenho que estar endividado. Cabeça do ser humano é complexo.
Muito, muito, muito. Eu sei que o nosso amigo Daniel está aqui, para a gente sair para o intervalo, e diz o seguinte, tem uma ansiedade generalizada, mas não estou nada preocupado com doenças.
Ótimo.
Vamos fazer um intervalo, Larissa?
Vamos, tá? Eri, daqui a pouco a gente volta.
É demais essa aula, hein?
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Intervalo rendeu.
História aqui no intervalo. Cada história.
Agora você tem que vir presencial, doutor.
É, pra não perder as histórias aqui.
A Larissa contou cada história aqui, doutora.
Pode falar, doutora.
De diagnósticos, que você ia rir muito, viu?
Então, a Larissa disse, doutora, você tem que vir presencial. Eu disse, eu concordo plenamente.
Eu pensei isso, que ela ia responder isso.
Eu vou falar com a produtora desse programa para me levar presencial.
Bom, eu acho uma boa ideia.
Orçamento.
Conversar com...
Acho que a pessoa...
Vamos conversar. Mas, doutora, as histórias que eu contei aqui no intervalo, depois eu te mando um áudio contando. Porque a minha avó... Vai me pegar se eu falar no rádio.
Tem duas aqui maravilhosas, pelo menos duas.
Pelo menos duas.
Impressionante.
Mas temos presente todos os dias aqui no Além dos Fatos, hoje não seria diferente. Falando sobre mente aí, eu acho que essa combina. Eu acho que combina.
Eu também acho.
Porque
também
muitos
acho.
Dos problemas vêm da mente, né,
com
pastor?
Certeza.
Vou ter o privilégio de tirar do plástico, se com quiser. Certeza.
Não, eu vou deixar aqui no plástico, tá tão bonitinho.
Pra conservar?
Não, pra conservar e pra dizer pra você que tá no YouTube e tá assistindo a gente, olha só, você vai receber assim, ó, bonitinho, a sua revista... Esperança, mente feliz, cura para ansiedade, uma vida leve. Depressão não é frescura.
Não.
Então, se você quer ter tranquilidade, paz, se você quer ter uma vida emocionalmente saudável, para que dessa forma você tenha muito mais compreensão espiritual, porque à medida que nós cuidamos da nossa mente, nós desenvolvemos também nossa espiritualidade, porque nós somos um ser holístico. A gente é físico, a gente é corpo, né? A gente é emoção, a gente é mente, mas a gente também é espiritual. Tudo isso é um só, não existe essa separação. Então, estar bem emocionalmente vai contribuir para a nossa espiritualidade e vai contribuir também para nossa condição física. O coração alegre deixa o rosto mais bonito.
O coração alegre, a flor moseia o rosto.
Olha, tem até música.
O ato
mas
canta,
o espírito,
né?
Abatido faz secar os ossos. Então, peça agora a sua revista Mente Feliz. Revista Esperança Mente Feliz. Carlos, José Carlos Veríssimo.
Sou eu.
12981510081.
Esse é o WhatsApp.
Dentro do plástico aqui, ó. tá? Para você receber.
Assim que vai chegar.
Escreve aí, escreve mente.
Mente feliz.
Mente feliz.
Vai chegar.
12981510081. Guarda lá, Vere. Guarda, porque alguém vai pedir. Agora. Guarda que alguém vai pedir.
Doutora, tem uma mensagem que chegou aqui de uma fã. O nome dela é Renata Oliveira. Esse sobrenome aí parece com o meu, é porque é minha mãe.
Pro Renata.
Ela falou assim: manda um abraço enorme pra doutora Wélida.
Coisa do Robson.
Amo ouvir as considerações dela, sempre tão pontuais e com serenidade. Trago para minha vida.
Ai, que lindo. Um abraço para você, Renata. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada.
Vamos voltar aqui. Tem uma pergunta interessante dos ouvintes, que é o seguinte. Doutora, e se, a partir do momento que eu acho que eu estou doente, eu vou até o Google, por exemplo, vou até a internet, faço uma pesquisa para saber como enfrentar o problema de frente... Será que ainda assim é um problema? É perigoso ainda assim?
Então, Larissa, é perigoso porque a gente precisa ter uma clareza e uma certeza de diagnóstico. É, não é incomum a gente ir ao médico, pegar um diagnóstico e procurar outro médico para pegar um segundo diagnóstico. Por quê? Porque a gente quer ter convicção, clareza, certeza do diagnóstico que está sendo oferecido. Imagine pela internet. Então, a gente não pode confiar no diagnóstico da internet, porque a internet ela não é um profissional qualificado para dar um diagnóstico assertivo para você. E sabe, Larissa, uma coisa que eu penso assim, a gente, aqui nesse mundo, o que a gente tem... A gente tem algumas coisas que são muito importantes. A nossa família é algo muito importante, mas a nossa saúde, o nosso corpo, ele é muito importante. E eu não posso entregar para uma máquina que não tem preparo profissional, que não está qualificado para dar um diagnóstico daquilo que eu tenho e eu me conformar com isso. Então, gente, por amor a você mesmo, não faça isso. Busque um profissional qualificado, experiente, para te dar um diagnóstico assertivo e te dar um encaminhamento de que tipo de tratamento você precisa fazer ou não.
Pastor Gilmar e doutora Wélida, Larissa, o Fábio falou aqui com a gente, ó, parabéns, ótimo tema hoje. Pelo Google, já tive vários cânceres. E disse, af, no fim, não era nada demais. Fábio de Campinas está com a gente.
E o que a doutora falou, ela estava falando, estava pensando assim, esses dias eu fui ao médico e ele fez perguntas, não me examinou, só fez perguntas e me deu o diagnóstico, só pela minha fala, me deu uma injeção e eu fui embora. Como é que eu me senti naquele... Foi uma emergência, um pronto-socorro, uma gripe forte e tal. Como eu me senti naquela consulta? Pensei assim, cara, o médico não veio, né, me examinar, ver a minha parte física. Então, quando a gente pensa numa consulta, a gente pensa num todo. A gente pensa numa fala e a gente pensa num diagnóstico físico. É o... Né, Vamos ver como é que está a sua temperatura, vamos escutar aí o seu pulmão, vamos ver como é que está a sua garganta, você espera isso. E quando a gente pensa numa IA, numa inteligência artificial, a gente tem que lembrar que o processo de formação ali, né, do que vai dar o diagnóstico ou qualquer pesquisa que eu faça de uma IA, são informações que foram colocadas ali dentro de um aspecto de probabilidade. Né? Então, eu vou escrever lá. Estou me sentindo assim, 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 assim. Né? E ela vai pesquisar, ou vai me dar a resposta dentro da pesquisa das informações. Mas não tem uma... No caso de um processo terapêutico, né, doutora? Não tem o olhar, né? Não tem o tom da voz, sabe? Não tem uma contrapartida de uma pergunta que você, né, a doutora, né, faz, né, o atendimento. A pergunta que faz e de uma informação que vem, não existe isso. Existe simplesmente uma busca de informações a partir dos algoritmos. É exatamente isso. Né? Por isso o risco se torna tão grande.
E aí, pastor, eu... desculpa, pode finalizar.
Não, segue, segue. É você, doutora.
Olha só, tem um outro ponto também que a gente precisa considerar, que é o seguinte. Eu estou aqui com a minha revista Mente Feliz, e aí eu quero incentivar, se você ainda não tem essa revista, que você pegue essa revista, porque, para mim, ela é um manual de psicologia. Ela é um manual muito, muito especial. Eu estou com a minha revista aqui aberta na página 38 e 39, e aqui eu leio o seguinte, ó. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente. Eu estou aqui no capítulo que fala sobre psicossomática. Então, olha só, quando eu vou para o Google, pego um pseudodiagnóstico, vou para IA, pego um pseudodiagnóstico, isso vai ter um impacto sobre a minha mente. E a psicossomática, ela vem dizendo isso, que o nosso corpo e a nossa mente, eles funcionam juntos, em harmonia. Então, se eu pego esse diagnóstico, a minha mente começa já a olhar e a considerar essa possibilidade desse pseudodiagnóstico. E o meu corpo, ele vai começar a responder, inclusive, sintomas que muitas vezes eu nem estou tendo, eu começo a perceber no meu corpo, porque a minha mente, ela já está direcionada para um determinado posicionamento que a IA me colocou. Então, isso é muito sério, porque a mente e o corpo, eles estão interligados, e aí eu posso começar a acreditar num diagnóstico, a começar a sentir coisas que eu nem estou sentindo, porque a minha mente está acreditando numa informação que pode não ser verdadeira. Então, repito, busque ajuda profissional especializada.
E assim como imagina a alma, assim ela é. Diz o texto de Provérbios, capítulo 23, verso 7. Assim como você imagina, você é. Né? Então, você começa realmente a imaginar e aquilo começa, você começa a ter esses sintomas. Então, só para ficar o alerta aí para gente.
Eu queria voltar lá no comecinho do programa, onde eu mencionei também questões de transtornos, como, por exemplo, TOC ou TDAH, ou até mesmo a questão do autismo. Esses pontos aí são sérios, são importantes e precisam ser diagnosticados com profissionais da área, certo, doutora? É muito complicado eu chegar na internet e falar: ah, pois então eu tenho TDAH, pois então eu sou autista. Eu queria saber como que isso pode descredibilizar diagnósticos, assim, feitos com cuidado, com cautela. Será que isso, de alguma maneira, pode prejudicar, doutora?
Totalmente. Primeiro ponto, porque descredibiliza? Porque a gente passa a banalizar um diagnóstico. A gente fica hoje com essa sensação, ah, parece que todo mundo tem TDAH, todo mundo é autista, todo mundo é narcisista. Então, a gente vai desacreditando e descredibilizando. O diagnóstico verdadeiro, né? Então, olha só, alguns pontos, eu queria trazer aqui pelo menos 3 pontos que começam a atrapalhar quando a gente busca essas informações através da IA, esses pseudodiagnósticos. Quando a gente desenvolve essa estratégia, essas informações que são passadas ali, ele acaba atrapalhando, porque a pessoa, ela passa a se diagnosticar sem critérios clínicos. Porque a IA, ela não tem condições de fazer um diagnóstico com critérios clínicos. Então, ela não vai fazer uma análise profunda, ela não vai fazer, medir sua temperatura, sua pressão. Ela vai pegar dados frios e vai te trazer uma resposta ali. Um outro problema que atrapalha é que é uma identificação superficial com sintomas que são genéricos. Então, por exemplo, ah, eu tô sentindo isso, eu sou isso. A gente começa a se rotular e rotular outras pessoas também. E a gente muitas vezes começa numa busca compulsiva e induzindo até sintomas que muitas vezes, quando a gente faz uma análise mais profunda, guiada por um profissional, a gente começa a ter uma visão diferente daquilo que de fato está acontecendo e não aquilo que eu apenas acho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, claro, o Google, ele pode nos ajudar? Claro que eles podem nos ajudar, principalmente na questão de disseminação de informações, uma educação básica, que a gente possa perceber e se conscientizar da necessidade de aprofundamento, de busca de mais informações, de que tipo de profissional eu devo buscar, aprender a nomear aquilo que eu estou sentindo. Então, nesse campo de informação, de conhecimento, a gente tem uma grande ajuda através da internet de uma forma geral. Mas isso não significa que a internet seja apta para te diagnosticar e nem te colocar em uma condição de diagnosticar outras pessoas.
O conhecimento, e eu acho que esse aspecto positivo que você colocou, ele é importante, o conhecimento, ele é libertador, por mais duro que ele seja, né? Você citou aí, né, que a IA não vai conseguir diagnosticar fisicamente, no caso de um atendimento... De um problema que seja emocional, não vai ter um teste específico que deva ser usado para aquele diagnóstico, não vai ter, né? Mas você ter percepção e conhecimento sempre é importante, sempre é importante. Eu vou agora dar um exemplo positivo dos médicos, porque eu tenho muito respeito, né? E tem muitos amigos médicos que são... Tive que voltar a um médico em outro momento, fui num outro local de atendimento e aí fui atendido de uma forma totalmente diferente. Eu tinha percepção do que eu tinha, do que eu estava sentindo, e até já poderia sugerir, até falei para ela assim: doutora, você puder me dar uma injeção aí para eu, né? Mas ela primeiro ouviu e achei muito interessante. Ela me examinou fisicamente e na hora de dar a prescrição, ela poderia ter dado uma prescrição muito mais assim, eu vou usar uma expressão assim, muito mais forte. Mas ela, ao invés de dar um antibiótico, ela deu um anti-inflamatório. Eu até saí assim, será que isso vai resolver? Né? E ela disse assim, ó, se você não melhorar, você volta. Bom, eu não quero voltar, né?
Quero resolver.
Eu quero resolver. Mas olha que interessante, que aquilo... Que o anti-inflamatório foi eficaz e resolveu o problema.
Porque ela sabia o que estava fazendo.
Exatamente, exatamente. Não precisou dar um antibiótico já para... vou resolver, vou primeiro dar esse passo. Então, esse processo, ele é importante para a gente, né? Para a gente confiar no profissional, para a gente ter o que realmente a gente precisa.
E você não passou pelo que a Fran passou. A Fran lá de Viçosa, ela disse que outro dia sentiu uma dor no braço e foi no Google perguntar o que estava acontecendo. E disse lá que era coração. Aí ela disse, gente, eu saí desesperada para o hospital. Quando cheguei lá, eles tiraram onda, né? Riram da minha cara e pensa na vergonha que eu passei.
Era nada daquilo. Tadinha.
Mas foi para o hospital, que bom que você foi.
O senhor falou, me lembrei também. Quando eu era mais nova, eu tive muita gastrite, assim, por conta da época do vestibular e tudo mais. Então eu fiquei mais esperta, assim, com a questão de endoscopia. Nossa, sempre que passava muito tempo pra mim, não, tem que fazer endoscopia. E eu tinha passado um tempo sem ir no gastro, e agendei, e cheguei lá e falei pra ele, contei pra ele, né, que tava tudo certo e tudo mais. Falei assim, eu quero agendar uma endoscopia. Aí ele largou a caneta, olhou assim pra mim e falou assim, por quê? Não, é porque faz tempo que eu não faço. Não é motivo. Vamos fazer uma ultrassom. Se tiver tudo bonitinho, não tem por que fazer uma endoscopia. Ah, tá bom, desculpa.
Vai ficar tonta.
A doutora, né? Já chegou. Olha, doutora, eu quero...
Você quer ficar tonta sem saber o que tá falando, né?
Doutora.
Endoscopia.
Oi.
Mas isso tudo tem um nome, não tem? Um tal de cyber...
Condria.
Cybercondria.
É isso, doutor? É isso
mesmo. É isso mesmo. Então, veja, a gente está aí nesse momento aí que a tecnologia, eu sempre digo, ela tem muita coisa boa e ela veio para nos ajudar um crescimento bastante interessante,
Ah, não sei
mas
quando ela
ela
pega.
também tem um preço, né? É, pois é. Então, assim, a cibercondria é esse comportamento dessa busca repetidamente por informações relacionadas à nossa saúde, seja física, seja emocional, na internet. E é interessante que muita gente ela faz essa busca na tentativa de ter logo uma resposta e relaxar e não tá mais na atenção. Mas a gente tem que lembrar que isso acaba aumentando ainda mais a ansiedade, porque a pessoa ela acaba entrando num ciclo. E esse ciclo é assim, ó. Você está preocupado com um possível diagnóstico, aí isso te leva a uma pesquisa. A pesquisa, ela geralmente vai te assustar, porque você vai ver, ah, é tal coisa. Então, isso vai te levar a mais pesquisa, que aí você vai ficar ainda mais ansioso, que vai buscar mais pesquisa e que vai ficar ainda mais ansioso e você fica nesse ciclo. Então, a gente precisa de respostas objetivas e confiáveis. E isso a gente só consegue com um profissional que seja qualificado para dar um diagnóstico. Quem é esse profissional ou quais pessoas nos dão diagnósticos? Da parte física, o médico é o profissional qualificado para nos dar o diagnóstico. Da parte mental, emocional, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo estão qualificados para nos dar diagnósticos. Então, são esses dois profissionais aí, para a parte mental, o psicólogo e o médico, né, o psiquiatra, e da parte física, o médico, de preferência, o especialista daquilo que você, da área que você está tendo algum desconforto, que vai estar melhor preparado para te dar o diagnóstico.
E eu acho que vale a pena aqui, não é exatamente o nosso tema, mas vale a pena, né, doutora, só a gente pensar que às vezes, principalmente de pais em relação a filhos, que estão relacionados às vezes a desempenho escolar, a gente deseja um diagnóstico que em realidade muitas vezes não existe. E tem muito a ver com a displicência, com a falta de compromisso que nós temos nas nossas inúmeras ocupações, né? Acho que vale a pena a gente só relembrar isso, né? A gente quer diagnosticar, a gente quer achar uma razão, né? Porque às vezes não há o desempenho que a gente esperou, ou há alguma situação no ambiente escolar, mas a gente precisa diagnosticar. Porque parece que o diagnóstico, de alguma forma, vai apaziguar o nosso senso de responsabilidade que a gente está deixando por lado, né? Então, só para você, né, eu entendo que a gente tem inúmeros problemas emocionais que estão influenciando os nossos filhos, mas pensemos também qual tem sido o nosso papel dentro desse contexto. Não vamos nos agarrar em diagnósticos que hoje são dados muitas vezes, como a doutora falou, sem profissionais capacitados, cada um dentro da sua área, né? Cada um com o teste feito de forma adequada, seja físico ou seja emocional.
É isso aí. E assim, acho que o tempo já acabou, mas bem
Um minuto
rapidinho para
ainda, doutora, dá
fechar.
para falar.
Ok. Isso que o pastor falou, ele é muito, muito sério. Eu fiquei aqui refletindo, né? Por exemplo, a gente, enquanto pais, às vezes a gente se frustra com alguns comportamentos dos filhos e às vezes a gente vai buscar alguma patologia para explicar esse comportamento. E
Isso.
se a gente vai para IA, a gente coloca o nosso olhar enviesado, nosso
Exato.
olhar comprometido. E a IA vai responder a partir desse viés que está comprometido. Já o profissional vai conseguir fazer uma leitura global e ver que de repente o caminho é totalmente diferente. Então não tem como a gente trazer a nossa visão e esperar um diagnóstico assertivo que retrate a realidade.
É, posso dizer que o filho está com déficit de atenção, mas eu deixo ele no celular o dia inteiro, por exemplo, né? Então, vai, realmente vai prejudicá-lo, né?
Só e a gente não vai falar, olha, eu deixei meu filho o dia todo no celular e ele está com problema de atenção.
Exatamente. Veri, só deixo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda a mente, guarda a cabeça, por favor.
Doutora Wélida Dancini, muito obrigada por mais uma quinta-feira aqui com a gente.
Benção, hein?
Vamos lá seguir ela, arroba DRA, o Wélida Dancini. A gente vê na semana que vem?
Com certeza.
Obrigada.
Até lá, então. Um abraço.
Até lá, pastor Gilmar Batistotti. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Tchau, tchau, Veri.
Tchau, tchau. E com as 10 mais a seguir.